Audiobook grátis apresenta. 9. Dois dias depois da chegada de Henrique, e naquele que se destinara para o passeio à ermida, Cristina foi mais madrugadora do que as aves. A hora, aqui estás ainda se não ouvem chorear, já a prima de Magdalena abandonava o leito, receiosa de se fazer esperar pelos companheiros da projetada excursão matinal. Quase não dormirá toda a noite aquela rapariga, com tal preocupação. As estrelas viram a erguer, e tiveram muito tempo de se despedirem dela, antes de se esconderem discretas ante o aparecimento do dia. Cristina vestiu-se à pressa e dirigiu-se ao quarto de Magdalena. Esta dormia ainda? O projeto de passeio à ermida não a alvoroçara tanto. Cristina foi acordá-la ao leito. A morgadinha abriu os olhos e fitou-os admirada na prima. Que queres tu, Cristina? Que lembrança foi essa hoje de andares estremunhando a casa esta noite? Levanta-te, preguiçosa, levanta-te. Não o dizia ontem? Então são estas as madrugadas em que falavas? De certo que não são madrugadas se isto é noite é o que é. Dentro em pouco é dia. Queres ver? E, dizendo isto, Cristina abriu para trás as portas das janelas e correu as cortinas. A estrela da manhã, Vênus, aquela brilhante e ao mesmo tempo suave estrela, que umas vezes assiste no crepúsculo às melancolias da natureza, outras vezes na aurora ao renascimento dos seus júbilos, cintilava mesmo defronte do leito de Magdalena. Vês? Disse Cristina. Muito pouco. É esse o teu sol? Como o ai alto. É pena que não alumie melhor do que esta lamparina. Cristina sentia redobrar com estas delongas a sua impaciência, quase de criança. Anda, Lena, anda. Assim não chegamos a ver do alto da ermida o romper do sol. Pois queres ver isso de lá? Que crueldade! Em uma manhã de dezembro, está tão bonita, que parece de primavera. Triste lembrança nossa ontem de combinarmos este passeio. Isto é lá coisa que se faça? Vale por uma viagem aos polos. Cristina não fazia senão ir do leito de Magdalena para a janela e voltar da janela para o leito, em virtude daquela irresistível necessidade de movimento, embora sem ordem nem fim, que experimentamos quando nos deixamos apossar da impaciência. Não fazes ideia como está bonito cá fora, em alguns pontos ainda se vê neve. Oh, que agradável e tentadora beleza! Ainda se vê neve. Parece-me que já estou gelada. Com essa palavra tiraste-me o alento que ia ganhando. Vês? Mas não está frio, até parece que aqueceu o tempo. Então, Lena. Eles. Não tardam por aí. Cuidas que te vai custar muito, e é um enganho, aqui estou eu, que não sinto frio nenhum. Ora, mas tu estás em condições muito particulares. Quem tem uma fogueira no coração, não precisa, aí principias com as tuas coisas. Eu não sei, o que é certo é que esse teu entusiasmo pelos passeios matutinos não é natural. Quantas vezes recusaste acompanhar-me quando eu tus propunha? Ora, se me das licença, eu explico isso. Não quero saber de explicações, se veste-te, anda. Seja, infeliz lembrança deste passeio. E foi daquela tia Vitória, que nem por isso nos quis acompanhar. Não, que já tem juízo e dorme a estas horas o sono da madrugada, que é uma consolação. Que sorte de invejar! E a morgadinha, continuando assim a exagerar o sacrifício daquela madrugada e a aludir aos motivos secretos a que atribui ao ardor e heroicidade da prima ante os rigores de dezembro, tudo isto de propósito para ver impaciente, principiou a vestir-se. Cristina ficara à janela, espiando os progressos do amanhecer e transmitindo à prima as observações que fazia. Olha, eu que digo. Já o Manuel vai abrir o portão. Não ouves os pardais? É dia claro já. Havemos de chegar com sol à ermida, ó que não tem graça nenhuma. Avia-te, Lena. Res de ser a última a estar pronta. Aí vai já o Luiz com o almoço. É que não chegamos lá senão ao meio-dia. Ele aí vem. Eu bem digo. Ele. Quem é esse ele que vem aí? Pois quem há de ser? Então não é o primo Henrique que nos acompanha? É o primo Henrique, é o senhor Augusto e é o Luiz, que tua mãe teimou em mandar com o almoço. Não sabia qual dos três te merecia as honras de um ele. Eu dizia ao primo Henrique, que já aí está no pateu, disse Cristina, que nesta ocasião correspondia ao cumprimento que o recém-chegado lhe fazia de baixo. Então, com efeito já chegou? P. Perguntou a Morgadinha, admirada. Bravo! Nunca o esperei. Ai, xiste, que me parece que ele também tem alguma coisa no coração. Também o julgo, respondeu Cristina, despeitada, é ver como ontem te falou. Sossega. Quando o coração tem alguma coisa, não se fala assim com a pessoa que causou esse mal. Não sei o que ele me está a dizer, disse Cristina, olhando para o pátio. Posso abrir a janela, Lena? Eu já estou preparada para sofrer todas as crueldades esta manhã. Abre lá a janela, abre. Fala-lhe. Cristina correu à vidraça. A voz de Henrique chegou distintamente aos ouvidos de Magdalena. Então aquela grande madrugadora da nossa prima, onde está? Perguntou ele a Cristina. Cristina respondeu, sorrindo, está a fazer a diligência que pode para ficar pronta antes do meio-dia. Oh, que vingança minha! Ela que tanto falou da minha indolência, disse Henrique jovialmente, e continuou falando sempre de Magdalena, e elevando a voz às vezes para se dirigir diretamente a ela, mas sempre sem receber resposta. Esta insistência impacientou Cristina, para quem ele nenhum galanteio tivera ainda. De maneira que nós, priminha, continuou Henrique traço damos uma lição de mestre àquela arrogante de ontem. Estou ansioso porque ela nos apareça, quero ver a coragem, com que ousa apresentar-se. Eu vou chamá-la, disse secamente Cristina, e veio dizer a Magdalena, com certo modo, que não podia escapar a esta, olha se apareces ali ao senhor Henrique de Souzelas, que não descansa enquanto te não vê. A Morgadinha, que acabava de ajustar ao espelho as tranças, dando ao penteado a mais singela e graciosa disposição, voltou-se para a priminha e disse-lhe sorrindo, isso são já ciúmes. Mal sabes quanto gosto de te ver assim. Ao menos haja vida nesse teu coração, minha pobre pequena. O que te peço é que não me odeies, só porque esse rapaz se lembrou de perguntar por quem não via. Estás a imaginar ciúmes, como ontem emanavas, amores. Justo e com a mesma felicidade em acertar podes ir acrescentando. Mas, parece-me que aí está mais alguém no pátio. Ouço falar. Vai ver. Será Augusto. Nesse caso, espera-se só por mim para completar a caravana. E eu estou pronta. Marchemos. Augusto havia efetivamente chegado ao pátio. Henrique trocara com ele alguns cumprimentos, e principiaram depois ambos a passear, um ao lado do outro, à espera das que deviam ser-lhes companheiras na romagem. A conversa manteve-se pouco animada. Augusto não era expansivo com as pessoas, a quem o não prendiam hábitos de longa intimidade Henrique, talvez por não conhecer a extensão e natureza dos conhecimentos de Augusto, abstinha-se de falar dos assuntos, em que entraria de mais vontade. Falaram, pois, de coisas indiferentes a ambos, e quase frívolas no frio, na chuva, no inverno e no verão, nos prós e contras da vida do campo e de vários outros assuntos secos de si e já além disso muito esgotados, e tudo cortado por aquelas pausas e silêncios constrangidos e insuportáveis, que o leitor há de conhecer por experiência. Digamos nós a verdade, estes dois homens não sentiam um pelo outro aquela súbita e inexplicável simpatia, que abre os corações e dá margens a confidências. Nos dois curtos encontros que tinham tido, manifestara-se entre eles certa frieza mais que ceremoniática, uma quase desconfiança instintiva. Chegaram as senhoras. Foram acolhidas com prazer por ambos. Ainda quando não fossem senhoras o seriam a chegada de um terceiro, quando dois indiferentes estão na presença um do outro, em entrevista forçada e fatigadora, é sempre saudada interiormente como uma redenção. Magdalena e Cristina vinham ambas formosas, com a espécie de mantilhas ou capuzes de que usavam, adequados aos rigores de uma manhã de dezembro. Apareceram ambas a rir. Foi o caso que, passando próximo do quarto de Dona Vitória, pé ante pé, para não a acordarem, está presentiu-as, e mesmo do leito perguntou-lhes, então já vão, meninas? Vamos, tia, vamos, mama, responderam as duas a um tempo. O Luiz já partiu com o almoço? Já partiu, já, minha senhora. E ides agasalhadas? Como se fôssemos para a Siberia, respondeu Magdalena. Olhai, sempre levem os guarda-chuvas por cautela. E ide com Nossa Senhora. Cá os levamos. Adeus, tia, adeus, mama. Adeus, filhas, até logo, se Deus quiser. Olhai lá, não vos estafeis. Ora os tais guarda-chuvas é que não iam. Para quê? com uma manhã daquelas, que nem de inverno parecia, pois que até o frio abrandara com o vento, por isso é que vinham ainda a rir. Chegando ao pátio, cumprimentaram os seus dois companheiros. Henrique, depois de formular um galanteio a Magdalena, ofereceu-lhe atenciosamente o braço, que Magdalena recusou com alguma impaciência, porque se lembrou de Cristina. Muito obrigada, primo, disse ela com vivacidade. Mas é preciso que o advirta de que não vamos passear pelas avenidas de um parque. Vamos trepar montés, atravessar ribeiras, costear precipícios, e para tudo isso é necessária a completa liberdade de movimentos. Há ocasiões em que melhor nos servem os nossos dois braços do que o braço de outro, embora seja o de um herói, mais de certo que não é à borda dos precipícios que esse auxílio se escusa, replicou Henrique. É, muitas vezes é. Há bordas tão estreitas que mal cabe nelas uma pessoa só, felizmente que a natureza nos dá um braço então. Um braço de giestas, por exemplo. Vê lá, Lena, disse Cristina ao ouvido da prima. Talvez seja melhor que aceites. Resta-me, a mim, o braço de Augusto. Traço, se continuas com essas loucuras, Cristina, obrigas-me a odiar-te. Senhor Augusto, continuou voltando-se para este, espero que tome a direção do nosso passeio. Ninguém melhor conhece os mais belos pontos de vista. Leve-nos por lá, embora tenhamos de comprar as belezas à custa de perigos e de fadigas. Partamos. O monte onde se erigira a capela da Senhora da Saúde, afamada por seus milagres e pela sua romaria num círculo de muitas léguas de raio, era uma elevada rocha vulcânica, que dominava as freguesias rurais de mais de dois concelhos. Estendiam-se-lhe aos pés as alcatifas da mais rica vegetação, banhava-lhes a água dos ribeiros, das levadas e torrentes, arterias fertilizadoras de extensas veigas e pomares. Mais ele, o gigante orgulhoso e selvagem, recebia aqueles preitos, olhava sobranceiro aquele opulência, e, como se fizesse gala da sua rudeza, em vez de cobrir os ombros com um manto real, que lhe estendiam aos pés, permanecia áspero, severo e nu, como nas épocas primitivas, em que uma convulsão tremendo o evocara do seio da terra, para o consolidar em colosso. Apenas, como símbolo de realeza, coroava-lhe a fronte alta a alameda, que, havia perto de um século, a piedade cristã plantara em volta da ermida, para refrigério e conforto dos devotos cristãos que ali iam. Era custosa a ascensão por o lado, por onde os nossos romeiros, contra os conselhos de Dona Vitória, a empreendiam. Quando, ao sair de uma longa rua, apertada entre muros de quintas, Henrique achou de súbito diante de si a mole imensa e talhada quase a pique, que lhe disseram tinha de subir ele, que Eraro em Lisboa estendia além do Rocio seus passeios, com medo das íngremes calçadas da cidade alta, julgou ouvir um absurdo. Parou a contemplar o monte, como hesitando em atravessar o riacho, que dele o separava. O riacho, engrossado pelas águas da chuva dos dias anteriores, levantava um bramido atordoador ao cair em toalha dos açudes e ao escoar rápido pela cauda azenha, que lhe obstruía o leito e cuja enorme roda movia. Aquela hora, ainda pouco clara da madrugada, este sítio da raiz do monte tinha não sei que aspecto selvagem e melancólico, que quase infundia pavor. Os altos choupos, em que se enroscavam, como serpentes negras, os troncos flexuosos e despidos das vides mais longe, o canavial, ondulando ligeiramente ao perpassar através dele a brisa da madrugada, e, aqui e além, um desses degenerados áloes dos nossos climas, de beis enfesados, como se os devorasse a nostalgia da sua verdadeira pátria, eram acessórios que concorriam para o efeito geral do quadro. A morgadinha, percebendo a hesitação de Henrique, deu-lhe alento com lançar-lhe em rosto a sua pusilanimidade. Henrique encheu-se de brios e atravessou, com não menor denodo do que os outros, o riacho, por o passadiço de altas pedras, colocadas a pequena distância umas das outras, e que as águas a cada momento ameaçavam cobrir. Atravessada a corrente, seguia-se escalar o monte. Para isso tornava-se indispensável caminhar em continuados zigue-zagues, aproveitando os cortes que a fosse do tempo conseguira abrir naquela massa granítica e os toscos degraus, com que uma arte rudimentar procurara facilitar, por aquele lado, o acesso da ermida à piedade dos devotos. As dificuldades para Henrique eram contínuas. A cada momento os embaraços deste forneciam motivo para risos da parte de Magdalena. Cristina não lhe podia levar a bem que se risse daquilo. Para compensar as fadigas de tão trabalhosa ascensão, havia, porém, a paisagem, que, a cada passo andado, a cada ângulo que se dobrava, aparecia mais surpreendente e maravilhosa. Poucos peitos teriam força para reprimir um brado de admiração. As nevoas daquela manhã de dezembro não eram bastantes para velarem a beleza do quadro. À medida que os nossos quatro peregrinos iam subindo, ampliava-se-lhes mais e mais o horizonte e aveludava-se a relva da planície, parecia aplanarem-se os outeiros vizinhos, e os campos tomavam a aparência dos canteiros de um jardim. Henrique não retinha o entusiasmo que aquele espetáculo lhe causava. É magnífico. É admirável. É soberbo, dizia ele, a cada momento e quando não era inquietadoramente preocupado com os perigos do caminho. O entusiasmo de Augusto não era menos vivo. Disse-ia que eram os montes a sua pátria, e que a melancolia nostálgica, que o oprimia na planície, se ia dissipando à medida que subia a encosta. Magdalena e Cristina também não estavam menos impressionadas por o que viam. Esta, porém, tinha uma causa secreta a aguarentar-lhe o prazer que as belezas naturais lhe pudessem ocasionar. Era esta causa mesma dos seus leves despeitos de pela manhã. Henrique continuava a ser todo atenções e galanteios com Magdalena. Parava a cada momento naqueles pontos do caminho que lhe pareciam mais difíceis de vencer, para lhe oferecer a mão a ela, sempre a ela, a quem dirigia também todas as reflexões que o aspecto da paisagem lhe suscitava, e nunca esquecida Cristina que, nesses momentos, quase achava a manhã desagradável e o sítio feio e sombrio. A morgadinha respondia sempre em curtas frases a Henrique e recusava insistentemente o auxílio que ele lhe oferecia. Estou a suspeitar que esses oferecimentos do primo são mais devidos à necessidade que sente de quem o auxilie, do que ao empenho de nos auxiliar, traço, disse ela sorrindo. A falar verdade, para quem tem passado a vida a trilhar os passeios do Chiado, que admira. Eu fui criada nisto. Tenho um pouco de alpestre. Adiante. E de uma ocasião, em que estava perto dele, disse-lhe a meia voz, pode ser que Cristina careça mais do seu braço, primo. Ainda não teve a lembrança de ele o oferecer. Henrique só então deu por esse esquecimento, apressou-se a remediá-lo, oferecendo a Cristina também o braço, que está recusou, corando. Então por que recusas? Perguntou-lhe a morgadinha, em voz baixa. Porque não quero abusar da delicadeza dele, nem da tua. A morgadinha abanou a cabeça em ar de repreensão, fitando-a, mas não lhe disse nada. Pouco a pouco ia sendo mais completo o silêncio em torno deles. Já tinham passado acima dos rumores do vale, que não subiam a mais de meia encosta. Chegaram enfim ao cimo do monte e tudo anunciava o próximo aparecimento do sol. Chegamos a tempo, exclamou Magdalena que, deitando a correr, fora a primeira que atingira a planura. Sua majestade ainda se não levantou. Os outros estavam, dentro em pouco tempo, ao pé dela. Houve um longo espaço de silêncio, concedido espontaneamente à contemplação daquela perspectiva solene. As primeiras palavras que se disseram foram ditas em voz baixa, naquele tom que insensivelmente lhes damos quando na presença de um espetáculo grandioso e belo. Fala-se baixo e pouco, não se formulam longos períodos de aprimorado estilo, nivela-se a eloquência de todos em simples frases: como estás? É belo, é magnífico, é sublime. E nada mais. Pouco mais disseram os quatro na ocasião de que falamos. E eu, por análogas razões, os imitarei, desistindo de descrever o que só bem se aprecia, quando pela vista se abrange o conjunto de todo o panorama. O leitor, que nunca visse alguma cena semelhante, não a imaginaria pela descrição, forçosamente pálida, que aí lhe deixasse de ele aí para o que a viu, a memória lhe preencherá bem a lacuna. Desvanecida a primeira impressão, que não deixa ao espírito a serenidade precisa para os processos da análise, principiaram, como é costume, a fazerem notar uns aos outros os sítios mais conhecidos. Isto manteve por momentos uma perfeita e desenleada familiaridade entre os quatro. Cristina descuidou-se da sua timidez e despeitou-se Magdalena dos seus projetos e desconfianças. Henrique e Augusto deixaram também a sua mútua frieza. Lá está o mosteiro, disse Magdalena, apontando para o lugar indicado. Como parece pequeno, visto daqui, e verdade, respondia Cristina, e olha, Lena, como se vêem bem as janelas do teu quarto. Lá está aquela que tu abriste esta manhã para cumprimentares. sentindo a mão de Cristina comprimir-lhe o braço, concluiu, para cumprimentares a estrela d'alva. As janelas do quarto da mama julgo que ainda estão fechadas. Tanto não posso eu distinguir, contudo afianço-te que sim. A tia Victoria não é muito matinal. Aquela casa acolá não é a de Alva Penha? Perguntou Henrique, apontando noutra direção. É, respondeu Augusto, e, mais adiante, ali tem a devesa, em que passou anteontem. Não é verdade? É justamente. Com efeito. Foi um soberbo passeio, o que eu dei. Daqui é que se vê. Lá vejo umas presas, por onde me lembro de ter passado também. Vê, acolá, aquela casa que tem uma capela ao lado? Perguntou Magdalena, apontando para um ponto distante. Perfeitamente. É a minha quinta dos canaviais. Ah! É verdade, lá estão os canaviais, se me não engana a vista. Justamente. Não sei se sabe que há naquela capela uma imagem de Nossa Senhora, muito milagrosa. Sim. Hei de visitá-la, coisa que se lhe peça, fazendo-se o voto da meia-noite, é concedido, disse Cristina, fitando desta vez Henrique, com a expressão da mais insinuante sinceridade. Que quer dizer o voto da meia-noite? Tem uma pessoa de rezar à meia-noite, e sozinha, sete estações no altar da senhora, continuou Cristina. Só isso? Boa é de cumprir a promessa. Já vejo que não há aqui na terra desejo que se não satisfaça. Mais devagar, acudiu Magdalena, sorrindo, pouca gente se atreve até a ir lá à meia-noite, porque a alma de minha madrinha passeia horas mortas por a sua antiga casa, dizem. Cada vez sinto mais desejos de lá ir, acrescentou Henrique, depois de ouvi-la. Além, entre aquelas árvores, senhora dona Magdalena, vive um pilosopo, disse Augusto, indicando outro ponto de perspectiva. É verdade o bom do tio Vicente. Tio Vicente? Quem é o tio Vicente? Temos mais algum tio, com que eu possa aumentar o meu parentesco na aldeia? O tio Vicente é um santo velho, que se ocupa a colher ervas pelos montes e vales para fazer remédios, que dizem milagrosos. Ainda é nosso parente, mas em grau muito arredado, contudo chamamos-lhe tio, assim como quase toda a gente por aqui. Que sombras negras são aquelas que se veem no adro da igreja? Perguntou Cristina. Na igreja? Ah! Acolá? É verdade, parece um cordão de formigas, disse Henrique de Souzelas. São as mulheres que vão ouvir o missionário, respondeu a Morgadinha. Escutem, lá está a tocar o sino. Efetivamente chegavam ao alto do monte as debeis mais sonoras badaladas do campanário da aldeia. A estas horas principiam as lamentações daquele pobre Zé Preira, que tão mal olhado anda por a mulher, desde que ela deu ene essas devoções, notou Augusto, sorrindo, ao lembrar-se da cena doméstica que na véspera assistira. Degenerou aquela mulher, disse Magdalena, e, se quer que lhe fale a verdade, senhor Augusto, custa-me ver o cancela deixar a lindita entregue assim a essa gente quando sai da terra. A pequena é tão apreensiva, visto isso, já chegou aqui à aldeia a influência dos missionários? Perguntou Henrique, e não tem lavrado pouco, tornou Magdalena. Cristina, que era um poucochinho devota, censurou timidamente as palavras da Morgadinha. Primo Henrique traço disse ele a traço julgo que ainda será preciso o seu auxílio para livrar do contagio esta inocente Cristina. Pronto, prima Magdalena, para as boas causas tenho sempre armada a minha vontade. Olha, Lena, não vês? Exclamou Cristina, são os pequenos que nos estão a dizer adeus das janelas do mirante. De fato, nas mais altas janelas do mosteiro agitavam-se uns lenços brancos. Mariana e Eduardo haviam se erguido para saudarem, de longe, a irmã e a prima. Estas tiraram também os lenços e corresponderam-lhes aos signais. Interrompeu-as a voz de Henrique, dizendo, anúncio a vê. Eis, que chega o rei da criação. Efetivamente o cume do telhado da ermida e as franças despidas da alameda já se tingiam de luz. Todas as vistas se voltavam para o oriente. Assignalava uma esplendida faixa de purpura, que, em insensível graduação, desmaiava para as extremidades até se perder de todo no azul celeste. rompia já, do meio dela, um pequeno segmento do sol, depois, o astro inteiro aparecia afogueado e vermelho, como um escudo de metal candente, e logo se desprendeu da terra, donde parecia surgir, e subiu nos ares, como um brilhante aeróstato, ao qual se rompessem as prisões que o retinham. O monte inundou-se de luz. O vale, embaixo, estava ainda envolto nas meias sombras da madrugada. Nisto apareceu do outro lado da capela um dos criados de Alva Penha, que veio anunciar que o almoço estava pronto. Pois deveras temos um almoço? Exclamou Henrique, sinceramente surpreendido. Graças à previdência de minha tia, previdência de que eu zombava em casa, mais que sou obrigada a admirar agora. De fato, parece-me que estes ares do monte e frescuras da madrugada lhe devem ter aberto o apetite, respondeu Magdalena. E logo após continuou para Henrique, agora é a ocasião mais acomodada de pôr em prática os recursos do seu galanteio, primo. Quer dar o braço a Cristina? Henrique, em quem a morgadinha suspeitara a intenção de lhe render a ela a fineza, que assim declinou na prima, teve de condescender, limitando-se a exprimir num olhar as suas queixas, olhar que Magdalena fingiu não perceber. E conversando e rindo, dirigiram-se para o lugar onde, sobre uma mesa de pedra e lousa e ao ar livre, estava disposto o almoço. Dona Vitória não era senhora, que se saísse mal de empresas destas. A alvura da toalha, a excelência da louça e o bem disposto e apurado das iguarias convidavam. Não se concebe apetite refractário a um tal conjunto de circunstâncias. O fastio, neste caso, seria um fastio mórbido, correspondente à lesão orgânica e como tal sem poesia. Henrique e Augusto principalmente fizeram, como era natural, justiça à cozinha do mosteiro. Henrique, que parecia haver esquecido as suas mil e uma doenças, conversou animada e espirituosamente. Contaram-se anedotas, Augusto aplaudiu as de Henrique e Veste riu com vontade das que ouviu a Augusto. A morgadinha, por sua própria mão, preparou o chá. Nestas alturas do almoço encetou novamente Henrique o tiroteio de amabilidades, de que por muito tempo não sabia prescindir. Disse-ia ser este o signal para se perturbar a santa harmonia do congresso. Parecia que todos os outros, mais ou menos, se sentiam contrariados. Henrique ficara sentado junto da parede da capela. Inclinando-se sobre o espaldar da cadeira a saborear um charuto havano, descobriu umas letras escritas na parede, exatamente por cima da cabeça. Bravo! Exclamou, depois de as ler para si, não imaginava que havia poetas na aldeia. Querem ouvir? E leu, se estás mais perto do céu. Nestas alturas da serra. Ai, porque tens, peito meu, inda saudades de terra, em vez de erguer os olhares à luz deste firmamento, desços à sombra dos lares, onde tenho o pensamento. É pena que a chuva apagasse o resto. Quem é o bardo, prima? Não sei da aldeia de certo que não é traço, respondeu Magdalena, com indiferença. Augusto ergueu-se da mesa e foi passear para a Alameda. Da aldeia, não, diz a prima aí por que não. Com esta natureza é fácil criarem-se os poetas. Eu estou vendo nesta quadra a folha solta de um romance. Aqui a serra de algum Bernardinho inédito, tão capaz de escrever saudades, como de a sentir. Os lares, pela sombra dos quais o olhar do poeta trocava os esplendores do céu. Algumas dessas casas, que aí se vêem embaixo. Quem sabe se não será até o mosteiro? Eu, por mim, confesso que se estivesse hoje aqui só, ou em outra companhia, acrescentou, olhando significativamente para a morgadinha, não teria dúvida em subscrever esta quadra, como a exata expressão do meu sentir, porque, em vez de erguer os olhares à luz deste firmamento, eu também os abaixaria aos lares onde tenho o pensamento. Cristina levantou-se também da mesa e foi ter com Augusto à Alameda. Magdalena, que a seguiu com a vista, não disfarçou um gesto de despeito ao ficar só com Henrique. Traço prima Magdalena, vírgula traço disse em tom mais afetuoso Henrique, passado tempo, e depois de mais algumas palavras, deixe-me falar-lhe com franqueza, agora que estamos sós. Conhecemo-nos há 2 dias seu, porém, sinto-me tão seguro já do que lhe vou dizer, que não hesito. Não pode imaginar a indelével recordação que me ficará desta manhã. Perdão, atalhou Magdalena, diga-me primeiro o que é isso que me vai dizer. Prepara-se para me agradecer o almoço? Eu sou com os reis. Gosto de estar prevenida do sentido das felicitações que me dirigem, para ir preparando uma resposta adequada. Que prazer tem em ser cruel. Deixemo-nos de loucuras, continuou Magdalena, séria já. Quem ouvisse o senhor Henrique de Souzelas havia de supor que se preparava para me fazer uma declaração. Uma declaração do mais puro afeto, do mais sincero sentimento, por que não? Ah! Pois, se eram essas de fato as suas intenções, peço-lhe desista delas. Por quê? Porque não posso escutá-lo. Ou não quer. Ou não quero seja. Teria eu a desventura de chegar tarde, prima. Acaso o seu coração já, que impertinente pergunta? Se já, não tenho ainda no senhor Henrique a necessária confiança para o tomar por confidente. Conhecemo-nos apenas de ontem, que é o mesmo que não nos conhecermos. E acrescentou logo depois, Cristina, anda ser arbitra numa disputa entre mim e o primo Henrique, que o há de fazer? Perguntou-lhe Henrique, admirado. Cristina aproximou-se e Augusto seguiu-a. Henrique não desviava os olhos da morgadinha que, sem lhe dar atenção, prosseguiu para Cristina, o primo Henrique falava com certa exaltação da doçura do teu caráter. O meu amor próprio disse-me que, era pouco delicado estar assim a lisonjear uma mulher na presença de outra, e redargui por isso, pondo em dúvida a asserção e afirmando que havia um fermentozinho de maldade na tua doçura. Ele nega por impossível, eu insisto e estamos nisto. Agora dize tu. Cristina corou intensamente e não teve que responder. Henrique, que nas palavras de Magdalena julgou ouvir algumas que, pelo sentido e inflexão, com que foram dictas, lhe eram dirigidas, aceitou desafrontadamente a posição, em que Magdalena o colocara, e respondeu, venci eu. O fato de querer a priminha poupar uma réplica amarga à acusação que lhe fazem, é a mais eloquente prova, já não digo só da doçura, mas da natureza angélica do seu caráter. Já vê, prima Magdalena, que quando uma das mulheres que diz, for como a nossa boa Cristina, não se podem admitir essas revoltas de amor próprio, a que aludiu. A morgadinha percebeu também o duplo sentido destas últimas palavras e mais fingiu não compreender. Henrique, ao desviar por acaso os olhos, encontrou os de Augusto fixos nele, enquanto um sorriso lhe dissipava um pouco dos lábios a grave expressão que lhe era habitual, temperando-a com não sei que de irônico, que não escapou também a Henrique. Os olhares destes dois homens trocaram-se por momentos, sem que nenhum parecesse disposto a baixar-se diante do outro. Desviou-os, porém, uma dupla exclamação de Magdalena e de Cristina, dizendo, olhem o tio Vicente por aqui. Dobrava efetivamente naquele momento a esquina da ermida, e aproximava-se da mesa do almoço, o velho herbanário, em que já temos falado no decurso dos passados capítulos.